foi uma queda significativa de 72%. Ano passado, no mesmo período, foram 18 pessoas presas e nesse ano foram 5. Ideal seria o zero, né? Além do que, nós temos que considerar as pessoas que beberam, dirigiram e não foram abordadas pela polícia, né? Então, obviamente que o número de presos não reflete a realidade do número de pessoas que bebem e dirigem. Então, assim, a gente sabe que traz prejuízos à cognição, a capacidade de reação fica mais lenta, gera-se uma agressividade, muitas vezes a pessoa dirige em mais alta velocidade, comete várias infrações sob influência de álcool, por exemplo, avançar semáforo. Isso gera risco não só para a própria pessoa que está dirigindo, como para terceiros que também estão no trânsito.
A que se deve essa queda? A Polícia Militar já fez, por exemplo, análise para tentar entender esses números?
Existe sim muitas pessoas que deixaram de dirigir após beber por uma questão de consciência e por conta da educação de trânsito que é feita, né? Mas também a parte coercitiva da coisa, a gente sabe que faz bastante diferença, infelizmente. Como a multa é bastante alta, gera suspensão do direito de dirigir, trata-se de uma multa gravíssima. Algumas pessoas também, por esse viés, acabam deixando de cometer a infração.
E quais são as ações realizadas no sentido de tentar identificar esses motoristas que estão bebendo e dirigindo? Com qual frequência que elas são realizadas?
Sim, nós temos blitzes todos os dias, às vezes mais de uma por dia, e fazemos abordagens também de veículos que estão deslocando no trânsito para tentar coibir e também orientar as pessoas para que se evite esse comportamento. As pessoas sabem sim quais são os riscos de se beber e dirigir. Então, assim, eu peço que realmente as pessoas reflitam a esse respeito e, se puderem e souberem que forem beber, que planejem saindo de casa de outra forma, ou através de carona de uma pessoa que não vai beber, ou mesmo de um táxi.